Flamengo campeão das Américas, rapaz. Eu nunca vi, nunca, na história desse
Fortaleza
país...
Fortaleza ser campeão das Américas?
Não, isso realmente eu nunca vi.
Tamanha comoção.
Eu nunca vi uma cobertura jornalística tão agressiva.
Mais independente, você acha?
Cara, eu vou dizer, meus amigos, eu nunca vi uma cobertura de uma final de Libertadores desse tamanho e nem da vitória desse tamanho. Caraca, parecia Copa do Mundo, mano. Parecia o Brasil voltando, lá dos Estados Unidos, Copa 94, Romário na janelinha do avião. Eu nunca vi isso, cara. Vocês viram isso? Vocês que têm times aí que ganharam Libertadores e tudo mais, São Paulo e Santos aí?
Jamais vi, provavelmente não veremos, mas aqui, você acha errado, Jura? O que a mídia fez para tanto destaque pro Flamengo?
Eu acho que não, porque eles sabem o que é que dá audiência. Eu até comentei no Twitter, eu disse o seguinte, o Flamengo é o Vingadores Ultimato. O que eles estavam fazendo aí, na mídia, é o final explicado, entendeu? É a parada que dá audiência, que a galera vai assistir.
Pela primeira vez no mundo, a BBC... transmitiu a final da Libertadores, mano.
Inacreditável.
Sabe o que é a fodendo BBC que caga para todo o continente sul-americano? Os caras transmitiam a final da Libertadores.
Eu sei que as pessoas adoram aí, né? Ah, mas eu prefiro meu time, não sei o que, mas nada se compara com o Flamengo. Isso é óbvio, né? É um fato, né? Não tem. Um quarto dos brasileiros torce pro Flamengo. Tu quer dizer o quê, né?
É uma massa, é uma galera. E explica pra galera por que muitas pessoas do Nordeste aí, Júlio, torcem pro Flamengo.
É muito fácil, inclusive, de explicar, porque há alguns anos, eu diria, deixa eu ver aqui, uns 20 anos mais ou menos.
É, recente até esse povo.
Sim, é um fenômeno que obviamente o Nordeste brasileiro inteiro adotou muitos times do Sul e do Sudeste, principalmente do Sudeste ali, principalmente os times de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque nos anos 80, 90, 70, 60, que seja... Os times locais, eles não tinham tanta exposição nacional. Não tinham tanta abertura nacional, porque estavam em divisões inferiores. Estavam lá na Série B, na Série C. Não disputavam grandes campeonatos. E quem disputava os grandes campeonatos? Esses times, né? Flamengo, Vasco, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e tudo. Então esses times, quando vinham jogar no Nordeste... As pessoas, os nordestinos torciam absurdamente pra eles, porque eram os times da TV, né? Eram os times que tinham transmissão em TV. E o Flamengo, que por ser um time muito vitorioso e ter grandes craques, ele acabou sendo um time muito adotado pelo nordestino, né? Até que, de uns 20 anos pra cá, os times nordestinos começaram... Obviamente que tiveram algumas exceções de alguns times que já estavam disputando Série A e tudo mais, como o Sport, o Bahia, o Vitória. Mas era sempre assim, disputava e caía. E voltava, caía, sabe? Era sempre desse jeito. Mas estava lá, né? O Ceará e o Fortaleza também já tiveram seus grandes momentos. Mas nos últimos 20 anos aí, os times do Nordeste começaram a ganhar força de estrutura. E com força de estrutura você consegue, né, ganhar um destaque, uma projeção... maior e disputar melhores campeonatos e até fazer frente aos times grandes. E aí, essa geração que veio ali de 2000 pra cá é uma geração que já se acostumou a ver o seu time daqui, local, disputar com os grandes times do eixo Rio-São Paulo ali. Então, existe até uma expressão que tá muito comum e ela é polêmica aqui no Nordeste, que é o torcedor chamado de misto. Você conhece a expressão torcedor misto?
Torce pro Flamengo e Fortaleza.
Exatamente, ele torce pra dois times. E aí o misto, ele tá sendo rechaçado. Ele tá sendo basicamente banido. Os times do Nordeste estão fazendo uma campanhas de valorização do time da sua terra. E o que eu não acho muito legal, porque eu acho que o cara torce pro time que ele quiser, né? Ninguém manda no que o cara torce, né? Mas o pessoal acha meio bizarro assim de... Ai, tu torce pra qual time? Fortaleza, em São Paulo eu torço pro São Paulo e no Rio de Janeiro eu torço pro Flamengo.
Aí já é uma doideira. Eu
Mas é
acho
como
uma
a galera tem assim, né? Tem uma galera que torce pro Flamengo e diz assim... Ah, tu torce pra qual time? Torço pro Flamengo, na Espanha eu torço pro Real Madrid e na Inglaterra eu torço pro Manchester. Sabe? Tem uma galera que tem isso, né? Que torce.
Mas você acha isso errado, mano?
Se jogar Fortaleza e Manchester, você vai torcer pro Fortaleza. Você torce pro Real Madrid, não torce? Cristiano Ronaldo até pouco tempo atrás, Deus e tal. Se jogar Real Madrid e Liverpool, você vai torcer pro Real Madrid.
Com certeza.
Se jogar Fortaleza, um dia, sei lá, o mundo se alinha, o Fortaleza ganha a Libertadores e vai pro Mundial e é contra o Real Madrid. Você vai torcer pra caralho pro Fortaleza, tá ligado?
Até a morte.
É, por mais que você nutra uma simpatia pro Real Madrid ou por jogador X ou Y, o que a galera fanática por futebol não entende é isso. Igual, eu gosto de futebol, do esporte. A gente já comentou aqui, mano, eu assisto segunda divisão, campeonato inglês se estiver passando.
Também.
Foda-se, tá ligado? Bicho, não te... é o que o Galvão fala. Flamengo é... o Brasil na Libertadores, amigo. É, e caralho, como que... beleza, eu torço pro São Paulo, que tá uma draga fodida. Só que, mano, eu como que eu ia torcer pro River? Eu ia falar, não, não. Quero que o River ganhe do Flamengo porque o São Paulo vai ficar com mais Libertadores que o São Paulo, não sei o quê. Mano, eu quero que se foda o River, cara. Eu sou o Flamengo até morrer na final da Libertadores aí. Talvez não seria o Corinthians, não. Mas se fosse o Santos do Neymar, dos meninos da Vila, jogando, zoando...
mas, Evandro,
eu ia torcer pro
saiu,
Santos, mano.
Saiu o número, né, recente do Brasileirão. O Brasileirão fechando aí, né, o campeonato. O Flamengo campeão também do Brasileiro, né?
Sim, sábado e domingo, histórico.
Não, e mais, né? Saiu a média de público, né? E aí você vê, em primeiro lugar, por jogo, Flamengo, 55 mil pagantes.
Mas... foda, de média, mano.
55 mil de não, média.
De média é tiração.
E aí, em segundo lugar, Corinthians, com 35.
Que também tem uma puta torcida gigante no país.
Em terceiro lugar, o Fortaleza, com 33.
Sim, porque times do Nordeste também sempre representam, no ruim ou no bom, mano, a torcida nordestina, tanto Fortaleza quanto Ceará, sempre tá lá, tá ligado?
É, mas aí eu vi, eu fiquei meio estupefato, né? Porque eu decidi, eu não torço pro Flamengo, mas eu sim, nessa final eu tava torcendo pro Flamengo.
Você é louco, Gabigol, mano, Gabigolzinho. Voltando, os caras falam, ah, o futebol de hoje em dia não é mais igual antigamente, jogador só dá entrevista.
Gabigol, brabíssimo aí.
É, mano, o cara vai lá e zoa o Palmeiras mesmo e não sei o quê,
o cara coçou o ovo na frente do juiz e foi expulso na final da Libertadores.
Mano, ele fez 5 pra torcida do Grêmio, tá ligado? É isso aí, cara, futebol é alegria e ousadia. Nego não vive reclamando que o jogador só fala, seguimos as ordens do professor em busca do resultado e os 3 pontos. É isso aí, mano, Gabigol, esses caras do Flamengo aí é o futebol das antigas.
Mas eu te digo o seguinte, eu nunca vi essa cobertura porque, sim, dá muita audiência, falar do Flamengo dá muita audiência. O Sport TV, que é, né, é emissora da Globo e tudo mais, Globo é Rio de Janeiro, e eles falaram de Flamengo, meu irmão, até, eles analisaram tudo. Tudo que é possível falar de um time de futebol, eles passaram 2 semanas falando e enchendo o saco. E puxando o saco, o maior time do mundo. E esse time vai entrar na história, é melhor do que o Barcelona do Messi na época do Pepe Guardiola.
Os caras estão exagerados. Eu vi nego falando que era melhor que a seleção de 70, mano.
Exato.
Aí tá porra! É o que eu falei, beleza. Flamengo empolgou, gol pra caralho. 80 pontos aí, ganhou o brasileiro na frente de todo mundo. Mas, gente, pera lá um pouquinho, não, né? Vamos dar uma, mano, segurada.
O River fez 1-0. E aí chegou lá 70 minutos do jogo, né? E tudo mais, indo pros finalmente. Aí eu comecei a elaborar um tweet, né? Escrevendo assim: mas a imprensa não disse que era o melhor time da história dos últimos 30 anos, né? Era o melhor time, um time imbatível. Já estavam falando sobre Liverpool. É bom não contar vitória antes do tempo. E aí eu fiquei assim: não, vou esperar acabar o jogo pra soltar o tweet. Aí o Gabigol, 1-1. Já deletei o tweet. E aí, pouco tempo depois, 2-1. Aí eu, caralho, se fudeu. É isso mesmo.
Não, mas foi histórico. Porque o River é um puta time, mano. O River era o atual, sim, campeão da Libertadores.
Não, e jogou pra caralho. E ganhou coisa pra caramba nos últimos anos também, né? É um time que tá, sim, acostumado a vencer também, né?
E o Flamengo não tava arrumando nada. O setor de criação do meio do Flamengo, que é a parte mais foda do time, não é nem o ataque, eu acho que é o meio.
Sim.
Não tava conseguindo fazer nada, mano. Os puta cara bom pra porra. E pegava na bola, os negros do River já vinham mordendo e tomava a bola, tá ligado? Por isso que foi foda, porque eles ganharam de um baita de um time. Não foi uma final que chegou lá e que nem o Real Madrid faz, tá ligado? Chega e passa por cima dos caras e nem parece que
mas
foi.
Aí eles também estão organizados. Eu tô gostando dessa nova Libertadores. Tem uma galera mais, né, mais tradicional assim que não tá curtindo, porque gostava das duas finais e não sei o que e tudo. E eu acho legal pelo formato que eles estão querendo transformar a Libertadores numa Champions League, né, da América do Sul, né? Na América Latina, sim, né? Porque essa final única, né? Num lugar específico, um lugar meio neutro, entre aspas, né? É uma parada que acontece na Champions League, né? Na Liga dos Campeões da Europa. E aqui, eles estão tentando organizar dessa forma. Tanto que o calendário está sendo organizado desse jeito. E em 2021, não agora, nem em 2020, 2021, vai ter o Mundial de Clubes com 24 clubes. Vai ser uma Copa do Mundo por ano.
Um mundial de clubes mais elaborado, né?
Com 24 clubes do mundo inteiro e tudo. Acho que vai ser bem interessante essa ideia, porque a gente tem... Não sei se vai ser todo ano, né? Talvez seja todo ano, mas é uma logística foda, né? Porque haja data, né, pra você fazer as coisas. Mas o que eu fiquei mais impressionado é que a cobertura foi muito gigante, né? O domingo inteiro. Não sei se a TV de São Paulo era a mesma TV que estavam fazendo pro Brasil inteiro. Porque a Globo, pela manhã e até a tarde, foi só esse trio elétrico do Flamengo, a chegada, o aeroporto, a saudação. Os caras comentaram o desembarque das malas do time, mano. Que coisa absurda, nunca viam a... Ah, essa mala deve ser de quem? Não, acho que essa mala tá com cara de ser do Gabigol, sabe? Mas mesmo assim, aleatoriamente os caras jogando, os caras do aeroporto jogando a mala pro carrinho. Bizarríssimo, nunca vi isso. E aí você vê a audiência, os números da final, ela deu, a final Flamengo e River, deu mais audiência do que as finais das últimas 4 Copas do Mundo. Obviamente que não tinha o Brasil, né, nas finais das últimas 4 Copas. Mas ainda assim é um número muito relevante, né? Não tem jeito, né? Muita audiência, né? Só sei que foi absurdo.
Puta time, puta... O que o Bruno acha de tudo isso, Bruno? Você como santista.
Eu acho que...
Defeca, você defeca, Bruno, para a vitória
do Flamengo. Não, independente do merecimento do Flamengo, eu acho que a exposição da mídia aí foi um pouquinho desproporcional em função da mídia em si ter uma simpatia, principalmente por times do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que os grandes veículos de mídia têm um pezinho ali.
Não que não aconteça também em São Paulo, né? Porque os veículos que são de São Paulo são puta bairrista para cara.
Não, mas também. Aí é foda, porque eu já
não
vi...
Não falo nem de time de fora de São Paulo.
Eu já vi entrevista do Benjamin Bach, do Fox Sports, ou do próprio Neto, da Band. Eles mesmos falam, cara, a gente bota Corinthians da Ibope e bota os outros times não da Ibope, a gente tem que falar do Corinthians.
É isso.
E aí virou, nacionalmente, o Flamengo é isso também, né?
É. E Bruno, viu? Nós estamos aqui gravando na véspera de Fortaleza e Santos. Em Fortaleza, inclusive. Não, não que vale alguma coisa pra ambos, né? O Fortaleza já
Santos
tá...
Santos vai pra Libertadores, pô.
É, mas
o
já
Santos
tá lá,
perdeu,
né?
Perdeu a oportunidade logo na virada pro segundo turno aí. Ele poderia ter dado um pouquinho mais de trabalho pro Flamengo. Ganhar eu não diria, mas o Santos perdeu muito ponto de bobeira, mano.
Tu lembra? Tu lembra, Bruno, do jogo? É Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. O Santos no primeiro tempo ganhou de 3-0. Podia ter metido uns 10-0 no Fortaleza. E aí no segundo tempo o Fortaleza empatou 3-3.
Pois é.
Futebol é um negócio maravilhoso, lá. A maioria desses times, né, perderam muitos pontos. O negócio do Flamengo foi a... Né, o...
Então, mas outra coisa constante, que eu tava, né, querendo que o Flamengo ganhasse tudo também, Juras, é justamente isso. Porque o técnico brasileiro, ele tem essa de, não, vamos priorizar a Copa do Brasil. E aí o time larga o brasileiro pra focar na Copa do Brasil. Fica jogando com reserva, dando uma segurada foda e tal. O maluco chegou, mano, e aí também tem essa. Um monte de técnico brasileiro ficava criticando. Tão babando ovo só porque é gringo. Ele nem é tudo isso e não sei o quê. E, mano, o cara chegou e mostrou que sim, dá pra jogar em alto nível várias competições, ganhar. E outra parada que ele fez o Flamengo jogar é... O cara faz um gol e não quer segurar pra ganhar de 1-0.
Sim.
Ele quer fazer 3, 4, 5, 6
mas
se deixarem.
Mas também tá Jorge Jesus tá se achando o Guardiola, né?
Porra, mas se tem alguém que pode é ele. Ele e o Lucha. O Lucha não bateu de frente pro Flamengo, o velho Lucha.
Pô, mas... Não, mas aí vocês estão falando time? Também como se o time do Flamengo fosse um coitado, né, mano? Na verdade, o time
mas,
do Flamengo
Bruno,
ali é metade
Palmeiras
do
é ruim.
Que era o Santos. Não.
Palmeiras
não,
é ruim?
Calma. Não.
Cadê o Palmeiras ganhando tudo?
Olha o investimento do Flamengo aí, não. Calma, né? Calma. Não é um coitado.
Olha o Palmeiras.
Meu Deus, o cara é um mago. Esse cara é outra coisa também. Esse Jorge Jesus aí botando muita banca pra quem ele é. Também.
Vai sacolar o Liverpool. Vamos, Mengão.
E o pior,
no Liverpool, eu acredito.
O pior disso tudo é que foi um fim de semana de festa no futebol, né? Foi um...
Sim, porra, é foda.
Um negócio, muito movimento. No sábado, campeão da Libertadores. Domingo, campeão do brasileiro, né? E aí, ao mesmo tempo, acontece a morte do Gugu, né? Que aí fica o país em choque, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Vambora. Eu sou Júnior de Filho.
Eu sou Evandro de Preta.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Nós temos um recadinho do pessoal da AOC, rapaz. Voltaram, hein, Evandro?
Opa, sempre. Viram que dá resultado? Estão com a gente de novo, Juras.
Vamos falar sobre a linha Aegon, que é essa coisa lindíssima, maravilhosa.
Exatamente, Juras. A gente falou da outra vez aí, umas semanas atrás. Cara, é um monitor famoso top de linha.
Top de linha.
Que tem 0,5 ms, que o Bruno explicou naquela ocasião, que é o que faz você ter ótima performance em jogos de FPS, como CS, Rainbow Six, Counter-Strike e tal. E, cara, a AOC, a gente já falou aqui, é a marca que mais vende monitores no Brasil, né?
Exato, e é esse modelo AG251FZ2.
Com 240 Hz, o que é bom também, vocês aí, manjadores de... Ah, meu monitor gamer e tal, sabe que isso é top. Tem link aqui na postagem, não falaremos o preço pra você ficar curiosinho, mas tem link aqui na postagem que vai direto pra loja e ótimas condições de pagamento.
Exatamente, olha só, eu tenho dois aparelhos da AOC aqui em casa, um monitor e uma TV. Então eu uso a AOC.
Alguma reclamação, Juras, até então?
Zero reclamação.
Isso é maneiro, cara, porque eu já conheço muito.
E monitor é bicho que tá pra dentro, viu? Eu tive
pra caramba, vários. Pra caramba, e eu conheço várias pessoas que têm, cara, só elogios. É raro ter uma marca que você não vê ninguém reclamando, sabe? Raro. Sim. Pra caramba.
É isso. Link da postagem aqui pra você acessar e poder comprar esse monitor da linha Aegon, que você não vai se arrepender. Clica no link que tá aqui na postagem, rapaz. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez voltamos para a nossa série Estilo 99 Vidas, de uma forma que a gente não gostaria de fazer, porque quando é um estilo póstumo, é triste, né? Porque a gente acabou de perder um grande nome. A gente fez, se não me engano, apenas uma vez um Estilo 99 Vidas póstumo. Foi exatamente na morte do Roberto Bolaños, né? O criador do Chaves, o Chaves e o Chapolin, né?
Sim. E ó, caso o ouvinte não saiba, era a mesma pessoa.
Foi a edição de número 145. Fizemos lá em dezembro de 2014. Esse podcast tá muito legal. Inclusive o que tá escrito na thumb é Boa Noite, Chavinho. Ai, que triste, Jesus amado. É... Boa. E a gente também fez quando a MTV acabou também, né? Então é póstumo também, né? Já havíamos falado sobre este apresentador, que será o foco desse podcast, o Gugu Liberato, lá naquele podcast que fizemos sobre o SBT, rapaz. Podcast número 222, lançado lá em 2016. A gente comentou sobre vários programas do SBT, incluindo os do Gugu Liberato. Rapaz, Antônio Augusto Gugu Moraes Liberato faleceu em 22 de novembro de 2019, de uma forma inesperadíssima, né? Meu Deus do céu.
Pra caralho, né, mano? E o jeito também que a mídia tratou, tipo, não sabia se era grave primeiro, depois não sabia o que tinha acontecido. Aí algumas pessoas liberaram a notícia que sim, ele tinha falecido. Aí não, é fake news. Aí todo mundo naquela apreensão do que tinha acontecido com o cara e tal. E depois, no outro dia, né, foi confirmado a morte e tudo mais. E, cara, é foda, porque quando acontece pessoas muito famosas da mídia morrerem assim, e principalmente quando, como o Júlio falou, do nada, você cai na realidade, né? Que a vida é um sopro, mano.
Mano,
tá
o Gugu
bem aqui. Exato, tipo, porra, o Gugu faz parte da nossa vida real. Desde criança.
Não, você
o Gugu
pode,
já tava
inclusive,
aí.
Tem gente que fala assim, ah, caraca, fazer uma homenagem pro Gugu. Caraca, o Gugu é um dos grandes nomes da TV Todo brasileira. Ele fez parte da nossa formação. Então, uma coisa que é 99 vidas é o Gugu, né?
Pra caralho.
É um grande nome. Você pode não gostava das matérias, achava sensacionalista, achava aquilo, achei que ele vacilou em alguns momentos. Beleza, a gente vai até comentar algum desses momentos aqui. Mas não dá pra negar a importância que ele tem pra TV brasileira, né? É um nome muito presente.
É, ele fez parte da história da TV, Juras, e a TV fez parte da nossa história.
Exato.
Talvez a nova geração hoje em dia de internet, celular e tudo, não tenha a mesma relação com TV que a gente tinha. Mas já foi falado aqui que, cara, nosso caráter foi moldado muito pela programação da TV, principalmente a TV aberta.
Exatamente. Hoje em dia, só que eu vejo muitas pessoas falando, ah, não aguento ver esse Faustão, não sei o quê. Mas lá nos anos 90... era a disputa, né? Era Gugu e Faustão aí quem disputava o horário, porque era a única coisa que se poderia assistir nesse domingo, né? Não tinha outra opção, não tinha outra coisa pra assistir. E aí ambos disputavam, e o Gugu era o cara que apelava, né? Ele apelava pro popular.
Então, eu acho que calma, né? A gente, você tá citando um período
não, lá do Viva a Noite não era.
Gugu aos domingos. É bem diferente, eu acho que tem fases do Gugu, inclusive fases anteriores ao próprio Domingo Legal.
Sim.
Que são fases que ele trazia até um conteúdo bacana. Por exemplo, antes desse período, até algo mais relevante pra gente, ele tinha aquele programa sobre videogames, acho que era o Play Game, alguma coisa
Play
assim.
Play Game, um clássico, né? Foi em 93.
Domingo é tudo alegria. No programa Silvio Santos, o Gugu apresenta o Play Game, uma empolgante competição para ver quem é o craque no videogame. Muita ação, um show de efeitos. A garotada na tela do computador participa de incríveis jogos e enfrenta perigosos inimigos. Play Game com o Gugu. No programa Silvio Santos. Depois do cinema de domingo.
Durou só um ano apenas.
Era um programa, por exemplo, super legal para as crianças. As crianças entravam no mundo, exato, dos videogames. Tinha todo um conteúdo, assim, bacana. Outro programa também dele, de novo. Por isso que eu acho que é importante, a gente até, as pessoas às vezes não conhecem, acham que o Gugu é só o Gugu da banheira. Ele tinha um programa super legal para a criançada, que era aquele TV Animal.
Olha só ela em cima da árvore. Ela estava morrendo de fome e o único acesso à comida, com suculentos bifes, estava impedido por um poço profundo com água. Coitada da onça que queria comer, mas a água estava no meio do caminho. Olha só que carne apetitosa. Os felinos, como esta onça, são totalmente avessos à água e a Gabi nunca precisou ter contato, atravessar ou nadar esse fosso. Vejam só. Para comer o bife, tinha que atravessar a água. A Gabi estava namorando os bifes de longe. A nossa pergunta é a seguinte: para pegar os bifes, a Gabi vai nadar até o outro lado do poço ou não? Vocês acham que ela vai nadar até o outro lado do poço ou não vai nadar?
Que antes da Eliana, depois a Eliana até chegou a apresentar um período, mas antes disso, quem trouxe esse programa foi o Gugu. Então era um programa que ele falava sobre os animais. Ele trazia uns jogos de quiz com as perguntas dos convidados ali. Então, ele tinha, cara, conteúdo também. É óbvio que o período que ficou, digamos assim, mais duradouro na TV foi o período do Domingo Legal, que tinha as suas polêmicas envolvidas, né? Mas eu não acho que o Gugu ele era só isso, só polêmica.
Não, não era, né? Não era, mas ele ficou muito marcado, né? Esse Play Game que tu falou era muito legal, porque a maioria dos jogos era do Master System e do Mega Drive, né? Que passavam ali, né? A criançada ficava... Era um chroma key, a meninada ficava no chroma key, e aí eles projetavam a tela do videogame e o personagem era substituído pela criança, né?
E era Alex Kidd ainda o jogo que eles usavam.
É, eu usava outro, eu usava Shadow Dancer, se não me engano, também... E aí era um programa bem divertido, porque o Gugu era um apresentador jovem, né? Era o cara antenado. Era tipo o que o Luciano Huck foi anos depois, né? Do cara jovem, apresentador e não sei o quê. Era o Gugu antigamente, né? O Gugu só tinha 60 anos.
O Gugu começou a trabalhar cedo. Ele começou a trabalhar com Silvio Santos, acho que quando ele tinha 13 anos de idade, cara.
Pois é. Mas o Gugu, ele era um apresentador um pouco diferenciado, né? Porque no começo da carreira, ele tentava atrair mais o público jovem, né, eu diria. Talvez porque ele chegou naquela mesma época que a Xuxa, Bruno. Era um apresentador meio contemporâneo da Xuxa, assim?
Até anterior, né, à explosão da Xuxa. Ele veio, como a gente mencionou, ele começou a trabalhar novinho, já apresentava alguns programas. Ele veio antes do boom da Xuxa, mas a Xuxa foi contemporânea ao Gugu, entendeu?
Aham. Uhum. É porque eu falo assim porque eles têm a idade um pouco parecida, né? O Gugu faleceu com 60 anos, a Xuxa tem 56. Mas ambos, as histórias meio que se confundem, e o Gugu ele meio que pegava, né, esse público mais jovem. Ele começou ali no Viva a Noite, né?
Viva a noite para todo o Brasil e rede nacional, um programa super caprichado, muita alegria, porque sábado é dia de alegria mesmo, né? Não é dia de tristeza, não é dia de intriga, não é dia de nada, é dia de festa, é dia de alegria. E para esquentar esse programa, tá começando agora, ginástica, todo mundo fazendo ginástica, posição, oi, oi, vamos lá, cabeça.
Tem vários nomes que surgiram ali com o Gugu, né? O Dominó, eles trouxeram pro Brasil o Menudo, né? E aí, cara, Menudo deu muito sucesso. Vamos fazer a versão brasileira? Aí surgiu o Dominó. Eles viviam lá no Gugu, né? Tinha uma galera que sempre vivia nos programas do Gugu, aquela Simoni, lá do Balão Mágico e tudo. Inclusive, as músicas clássicas do Gugu vieram dessa parada com a Simoni, né? Porque aquela. Qual é aquela música? Não sei o que quer dançar.
Passarinho quer dançar, porra.
Passarinho quer dançar. Era do Balão Mágico, né?
Esse final de semana pós-morte passou muita homenagem dele e tal. E a galera foi atrás de entrevistar a turma que tinha contato com ele, que fez sua história nos programas do Gugu. E aí eu vi uma entrevista dela contando isso. Que ele via as músicas e falou, pô, essa daqui é boa, hein? Eu vou regravar. E aí ele foi e fez. E Passarinho virou um hino, né, da TV brasileira.
É isso que eu tava falando. Porque o Gugu, ele transitava entre os públicos. Ele atingia muito o público infantil, tanto que ele fez aquele Meu Pintinho Amarelinho, né? Amarelo, a versão dele, né? Ele abria o Domingo Legal, às vezes, cantando Meu Pintinho Amarelinho, que era bizarro, né? E aí, ele transitava aí pros jovens e pros adultos também, né? Então era um apresentador que meio que ia pra vários públicos. Tanto que ele apresentou por muito tempo o Passa ou Repassa, né?
Hoje, muito equilibrado, o programa Passa ou Repassa. Colégio Cruzeiro do Sul, 3.400. E o Antônio Nascimento, 3.200. Mas olha só, olha aqui a equipe do Cruzeiro do Sul. Fábio, número 1. Natália, número 2. Rodarco, número 3. Daniele, número 4. Antônio Nascimento com a seguinte turma. Primeiro, Humberto. Segundo, Daniela. terceiro, Carlos. Quarto é a Kátia. Atenção, já sabe, quem errar leva a torta na cara e cada pergunta vale 500 pontos. Humberto e Fábio, mão esquerda na vertical. Atenção, pergunta! Qual era o nome da equipe policial que prendeu Al Capone? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5! Os Intocáveis seria a resposta certa, os Intocáveis.
Que era um que clássico porra, da TV, crer. Né? E começou com o Silvio Santos e depois foi pro Gugu. Gugu apresentou por 7 anos o Passa ou Repassa. Aí depois foi pra Angélica e depois pro Celso Portioli, que ficou até os dias de hoje, né? O Celso Portioli. O Celso Portioli, inclusive, que postou um vídeo chorando, a reação dele é foda. O Gugu tinha muitos amigos, né? E muita gente que gostava dele e que admirava o profissional, né? O Celso Portioli, ele era meio que... ele chegou meio que pra substituir o Silvio Santos, né? Porque o pessoal falava assim, cara, quando o Silvio Santos morrer, o Celso Portioli vai ser o novo Silvio Santos. Só que o Gugu, ele já tava lá e tava muito famoso.
É aquilo, o Gugu, ele meio que também surgiu como essa de, pô, temos aí o novo Silvio Santos. Só que ele era tão grandioso e tinha tanto características que eram só dele, sabe? Diferentes do Silvio Santos, que aí ele, como eu falei, ele, cara, virou... tá do lado ali dos dois, do Faustão e do Silvio Santos. O Gugu tá lado a lado, sabe? Não dá pra falar que ele é segundo escalão. Porque também, o que os caras chamavam ele era do quê? Animador de palco. É diferente o cara ser apresentador e só ir contando o que tá acontecendo ali no programa do que ele entrevistar, e ele faz brincadeira, e ele atende o público, é. E entra o link ao vivo. Tipo, tem que ter uma ginga e uma malemolência pra fazer esse tipo de trabalho que poucos têm até hoje em dia, mano.
O Gugu tinha aquele assistente dele, o Liminha, né? O Liminha tava todos os...
um clássico também.
Os programas do Gugu. E aí teve aquele programa que começou a surgir, ele viu que ele poderia começar a atingir forte o público adulto, e aí surgiu o Sabadão Sertanejo, né?
Eu vou trazer agora uma dupla que em menos de 2 meses o disco lançado vai receber hoje em nosso programa o disco de ouro e o disco de platina. Ou seja, mais de 250 mil discos vendidos em menos de 60 dias. Aliás, é a dupla que hoje mais discos vende em todo o Brasil. Vem aí, Zezé de Camargo e Luciano!
Por quê? Era a época, ali no comecinho dos anos 90, em que o sertanejo tava bombando demais por causa de Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, Chitãozinho e Chororó.
Lembra dos Amigos?
Mas isso foi na Globo, né? O programa da Amigos.
Sim, mas eram esses caras aí, os grandes expoentes do sertanejo, sim, que formam os Amigos.
Era muito sucesso, e aí o Sabadão Sertanejo surgiu com esse foco de trazer essa galera do sertanejo. E aí depois eles perceberam de, cara, só sertanejo não vai dar não, porque tem uma galera de outros gêneros fazendo muito sucesso, e seria massa trazer pro Sabadão. E aí virou só Sabadão, né? Virou Sabadão. E ele tinha um formato. Irmão, o formato do Sabadão, ele era meio surreal, né? Por quê? Era um programa noturno.
Formato dos anos 90, Júlio.
A TV dos anos 90. Esses caras são culpados, né? Pelo formato da TV dos anos... eu não sei que era... por que, Bruno, que a TV era desse jeito? Você que é um analista da sociedade.
O público daquele maneiro, daquela época, eu gostava.
Ah, o que acontece é que ele pegou um período muito prolífero, vamos dizer assim, da música, em que aquelas ritmos mais populares, né, como na época foi o sertanejo, foi o pagode, eles estavam, né, digamos assim, no topo das paradas, e as pessoas estavam buscando esse tipo de conteúdo. Então, conciliou o gênero em si musical, que estava explodindo, com a habilidade do próprio Gugu, a simpatia do Gugu no lidar do programa, com as atrações que ele colocava, que aí sim, já lá no Sabadão Sertanejo, foi quando ele já começou a colocar um pouquinho daquelas coisas de... que a gente passou a conhecer como mais polêmicas mais pra frente, das dançarinas, né, que hoje são algumas coisas comuns em certos programas de TV, mas no caso dele até começou por ali, né, porque o Gugu vinha muito de uma tradição de game show, né, então aquele Cidade contra Cidade, você via que eram coisas mais focadas pra entretenimento familiar, e aí o Sabadão já começou a namorar um pouquinho mais esse lado de, digamos assim, de ser mais entretenimento focado um pouquinho pro público adulto, ou colocando alguma coisa pro público adulto por trás do que era, né? Ser, digamos assim, o entretenimento base.
Eu tô falando mais do formato da TV, né? Porque é uma outra época. É difícil a gente analisar os anos 80 e os anos 90 com a ótica dos anos 2019, quase 2020, né?
Uhum. É, a gente tem que tomar esse cuidado, até por questão da nossa idade também. Uhum. Tem algumas coisas que a gente apreciava na TV porque a gente estava num período de pré-adolescência. A gente não tem a cabeça que a gente tem hoje, naquela época a gente não tinha. A gente não via as coisas da mesma maneira. E tem certas coisas que são também, digamos assim, produtos do seu tempo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, que é aquela coisa que o pessoal fala do revisionismo histórico, vamos supor, Trapalhões. Hoje, realmente, a gente está num outro contexto social em que Trapalhões talvez não fossem tão aceitos assim. Mas isso quer dizer que a gente não se divertiu com Trapalhões na época, com uma mentalidade mais de criança, sim, digamos assim? É. Né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão do revisionismo, né?
É, a sociedade mudou também de lá pra cá, né? E não é querer passar pano pra acontecimentos dos anos 80 e 90, que sim, tem coisas que ficaram datadas e foram vencidos, né? Uhum. Os discursos foram vencidos com o tempo. Mas sim, como eu concordo com o Bruno, a gente tem que ter cuidado com esse revisionismo, porque eles são produtos daquela época. A parada é, se o discurso dos anos 80 e 90 eles permanecessem até hoje, aí seria uma outra parada, sabe? É uma outra discussão. Mas eu acho que são coisas pontuais, né? Que ficaram lá nos anos 80 e 90, principalmente, eu tava falando lá do Sabadão, que era um programa noturno. Aí o que é que colocava? Que eu achava bizarríssimo. Que era colocar as dançarinas tomando banho de chuveiro. E aí aquela Eliana...
Época, era famosa, Bruno, época do Vale Tudo, mano.
Bruno, a Eliana cantando a música do Pokémon. e as meninas tomando banho de chuveiro. Com aquela com a blusinha branca, assim, marcando os peitos e tudo. Caraca, era uma época muito bizarra.
Mas aí pro adolescente Jurandir, por exemplo, claro, não funcionou? Opa. Entendeu? Esse é o ponto. É óbvio que o adolescente Jurandir, cheio de hormônio, por alguma razão que talvez o próprio adolescente Jurandir ou pré-adolescente desconhecesse, ele se sentia atraído por aquilo.
Claro, mas a gente não tinha outras opções naquela época, né? O que era a putaria do jovem? Não tem, né? Hoje em dia, molecada, tem tudo, tem internet aí, tem os sites pra acessar e ver as coisas. Qualquer Google Imagens dá uma resolvida, a gente não tinha.
Eu achei o vídeo aqui, vai estar linkado na postagem aí. Eliana canta Pokémon no Sabadão. E aí, o mais maravilhoso disso é que em determinado momento entra uma legenda avisando que daqui a pouco vai ter mais ninguém menos que o Padre Marcelo Rossi no programa também. Então, você vê que não, era tipo assim, anos 90, isso aí, gente. Loucura.
Mas era muito bizarro. E você dizer assim, né, a galera dos anos 80 e 90, adoro dizer. Gente, a gente via programação adulta à tarde e tudo mais, e a gente tá aí vivo. Mas tá aí a galera toda estragada aí, né?
Então, foda que é o que o Bruno falou, assim. Acho que não dá nem pra falar que antigamente que era bom, ou que era melhor, ou que era pior. Tem muita gente que levanta a bandeira do que o mundo tá chato, hoje em dia tudo é mimimi. Mas, cara, é o que o Juras falou, o mundo mudou. Você pode ter sua ótica de achar que mudou pra melhor ou pra pior, mas todos nós temos que admitir que o mundo mudou. E esse tipo de coisa não passaria hoje em dia.
É um novo contexto social, né? Então, de novo, o que não tira o mérito do período atual e nem do que aquilo foi a sua época.
Sim. É, não eleve nem denigre o que aconteceu, né? Porque a história tá aí. Talvez daqui 20 anos vai falar, pô, vocês acharam isso daí em 2020? Que loucura que era os anos 2020, hein? A gente não sabe como que vai sociologicamente vai evoluir a sociedade, tá ligado?
Exato. Será que em 2040 o pessoal fala assim, ixi, em 2020 o pessoal assistindo Big Brother ainda, sabe? Reality show, essas coisas.
Tem YouTube, cara. Você pega um em alto do YouTube, qualquer dia só tem loucura também. Não perde muito do que era nos anos 90, sabe? Que agora não tá na TV aberta. Mas tá até mais acessível do que era na TV aberta. Porque a TV aberta ainda você precisava da TV e tudo mais, parar e assistir. Hoje em dia tá todo mundo com o celular no bolso e o cara abre o YouTube e assiste tanta loucura quanto tinha naquela época.
Mas não é socialmente aceito, né, essa parada aí do... Eu não lembro da época, e sendo bem sincero, tá, porque eu lembro quando as pessoas falam sobre os Trapalhões, obviamente que a gente, eu particularmente, eu tô numa arcada de privilégio, que eu não era o foco das piadas que acontecia, e o humor, ele consegue ofender, né? Quando você é o alvo da parada. E os Trapalhões, ele tinha como foco zoar os estereótipos, né? Até porque tinha o nordestino, aí tinha o negro, aí tinha o galã, que aí ele era zoado a sexualidade dele, né? Ele falava uma piada, e aí chegava o Didi com o pezinho balançando assim, e esse machão, né? Não é tão machão assim não, sabe? Ele zoava isso. Aí tinha um careca, que era o Zacarias. Ele zoava alguns estereótipos, né? Do homem, da sociedade, entre aspas. Eu fiz umas aspas aqui, mas ninguém viu. Mas da sociedade. E depois, com o tempo, eu passei a ouvir as pessoas e assim, cara, eu não gostava das piadas que faziam com o Mussum, por exemplo. Porque virava a piada que eu sofria na escola. Uhum. E o pessoal era repetido, né? E aí isso começou a me fazer questionar exatamente alguns programas que passavam nos anos 80 e 90. Eu tava revendo, eu revi esse fim de semana. Eu fui mostrar pra minha namorada, que ela não conhecia, eu fui mostrar TV Pirata pra ela. E TV Pirata, meu irmão, tem um episódio do Michael Jackson que é surreal. Blackfacezão, é uma discussão, é uma zoeira sobre sexualidade e criança. É um negócio, cara... É um nível diferente de humor, sabe? E que no, esses caras... É tanto que a Globo, quando vai fazer homenagens a clássicos da TV, não sei o que, ela jamais coloca a TV Pirata, né?
Exato, ela esconde o TV Pirata.
Hoje é vergonha, né? Antes era um programa liberado e tudo, e passava, e todo mundo assistia. E aí se entendia isso como uma crítica social, né? E na verdade eles estavam... proliferando, talvez, o preconceito e tudo. Era uma coisa bizarra. É difícil de analisar essas coisas, né?
Então, mas eu acho que não é crítica social,
com revisionismo é muito difícil analisar essas coisas.
Mas eu acho que o humor era feito no que acontecia na rua, cara. A gente já falou aqui, todo mundo tem um pezinho de culpa. A gente falava, olha lá o viadinho, olha lá o bichinha, quando a gente tava na quinta série. Porque isso é a zoeira. Você era o zoeirão se você fizesse isso. Aí a gente foi crescendo, amadurecendo e tal, e aprendendo que isso não tinha nada a ver, tá ligado? Mas eu acho que, principalmente os programas de humor que trabalham com muita sátira e tudo mais, era só reflexo da sociedade, que era uma merda e mudou, tá ligado?
Tudo mudou, na verdade, né? A TV mudou, os comportamentos, as pessoas mudaram, a internet
ajudou. Até a liberdade, pra... mesmo, né? Alguém deve ter chegado na produção do SBT e do Faustão mesmo, com seu sushi erótico, que é o... Acho que é o equivalente às dançarinas do Sabatão seminuas, pô, o Faustão com sushi erótico. Na Globo, tem muito mais audiência. Alguém deve ter chegado e dar um tapinha e falou, talvez não seja legal sexualizar tantas mulheres assim, hein, gente? E
exatamente.
Aí,
outra Cês pessoa falou, câmeras? Realmente. Olha as câmeras. Porra, as câmeras dos programas do Gugu, as
coisas ginecológicas. Sim.
Ia lá, no Sabadão mesmo, ia lá, é o Tchan. Ia, né, essas bandas de axé que tinham as meninas bonitas e tudo. A câmera tava, né, filmando a bunda das meninas assim, em close. E aí a meninada, né, toda se descobrindo sexualmente ali, né? Aquela loucura, tinha gente que, ó, a banheira do Gugu, mano. Domingo Legal. Domingo Legal, né? Era um clássico, né? Era o programa do comecinho da
família,
tarde.
Na hora do almoço.
Exatamente. Já começava lá com Tiririca de Sunga. Com a Luísa Biel, né? Luísa Biel, é?
É, Luísa Biel.
Eu, uba, 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 e... E aí colocava lá os artistas pra ficarem pegando sabonetes dentro da banheira, em posições bizarras e tudo. E o Gugu só gritando, oi, oi, como é que ele gritava? Aí imitei o Faustão, né? Eita, bicho! Não é isso, né? Mas ele dava uns gritos assim, olha, tá pegando! E aí era um programa da TV brasileira. E eu acho que o próprio Gugu, eu não sei se era decisão dele colocar essas coisas, ou era da direção do programa. Mas, querendo ou não, né? Ele tava lá apresentando tudo, ele acabava sendo um representante desses programas que davam uma explorada de uma forma geral, né? De homem e mulher ali era símbolo era programa sobre sexualidade, quase, né?
E lembrando que isso não é exclusivo da TV, porque se a gente for pensar nos gêneros musicais contemporâneos, tem o próprio axé, que fazia também
Sim.
esse tipo de menção, né? Então não é algo que era, era o Gugu, ou era algo que o Gugu fazia no programa dele. Não, isso era algo que tinha, de novo, o contexto da época fazia esse tipo de exploração já, né? Isso aí fazia parte, digamos assim, do contexto popular daquele período, né?
Exatamente. E aí, esses programas do Gugu, eles tinham muitos quadros, né? O Domingo Legal, como ele pegava a tarde quase toda, era uma disposição absurda, né, que ele tinha, né? Porque ele tinha que ficar do começo da tarde até o finalzinho da tarde e entregar o programa pro Silvio Santos, né? Basicamente.
Uhum.
E aí, o que tinha de quadro no Domingo Legal era um negócio absurdo, né? Porque tinha lá a banheira do Gugu, que era o grande foco. Aí tinha sempre uma banda e cantava algumas músicas. Tinha as gincanas entre artistas, né? De pegar aquele balão e sentar no colo da galera. E tu, caraca, esses programas...
O Jordi vai lembrando, dá vergonha ali, tá ligado?
É porque eram umas coisas muito bizarras, mano. Aconteciam as coisas.
Mas, mano, isso é foda. Não, mas tinha coisa legal também, pô. Tinha lá o táxi do Gugu, por exemplo. Era legal.
Táxi do Gugu.
Mas foi o Blackfish começou no táxi do Gugu.
Foi quem começou, né? Foi quem começou essa parada de colocar uma câmera escondida no carro e pra ir pegar uma pegadinha, né, na turma e tudo, né?
Tinha o Gugu na minha casa, que era bom também, ele indo lá acordar a turma, procurando as coisas e tal.
É, o Gugu na minha casa, tipo assim, você tem 10 segundos pra achar uma panela de pressão, valendo! Aí, a panela de pressão, onde é que tava? É foda, era um negócio legal. Tinha aquela parada de você acordar os artistas, né? Não tinha um negócio desse? Que o artista tava dormindo, e aí ele chegava lá, e depois esse quadro virou pro ET e Rodolfo. Lembra do ET Rodolfo?
Cara, nossa, ET Rodolfo.
Pra guardar com o Gugu, né? Caraca. Não tinha uma música do ET Rodolfo?
Comprei uma panela de pressão só pra ver se eu cozinho mais depressa.
Exatamente. Não,
tinha aquela outra também lá, a do Ulele, Ula.
A dança do ET.
A dança do ET que veio a bala.
Prepara a busanfa.
Ordinária.
Põe a mão no bigulinho.
Ordinária.
Segura a calcinha.
Ordinária.
E também a cueca.
Tudo bem.
Eu vou mostrar pra você.
Pegue o seu amiguinho e chame de trocinho.
Olha isso, mano.
E puxa pra lá e pra cá.
Incentivando o bullying.
Inclusive, deixa eu ver onde é que estão essas pessoas. O ET morreu, né?
Será que o ET já foi pro planeta dele?
O ET morreu em 2010. E o Rodolfo Carlos de Almeida, que fazia, né, a dupla do ET e Rodolfo, ele não faça a mínima ideia de onde é que ele está. Ele vende macadâmia orgânica hoje em dia.
É, e tá vendo? Criou uma consciência social aí, alimentos orgânicos, ó, beleza.
Aí, ET e Rodolfo era um clássico. E aí eles acordavam as pessoas, né, dentro do Domingo Legal. E o Gugu, ele tinha um quadro chamado Sentindo na Pele. E foi esse quadro que começou a dar polêmica, né?
Mas assim, tinha uma certa coragem dele em fazer as coisas, tinha, né?
Porra,
tinha.
Do lixão. Bruno, lixão de Carapicuíba ele foi.
É loucura.
Perto de casa pra caralho era o lixão ali.
Foda que o Gugu, ele fazia... Ele tinha que, né, vestir umas roupas e tudo mais. E aí o Gugu fazia uns blackface, né? O famoso
tapados.
Blackface.
Maquiagem zona, mano.
E há pouco tempo, né? Não faz tanto tempo assim. Faz o sentindo na pele, não faz muito tempo.
Não, no próprio táxi do Gugu ele fazia.
É, porque ele colocava peruca, né? Ele colocava umas roupas e umas barbas. E aí ele fazia esse sentindo na pele, que era meio que como pra se colocar no lugar de pessoas ao redor desse Brasil, né? Pra viver situações, né? Situações diversas. E ele fazia a mesma coisa no carro do carro, né? Do Gugu lá, né? O táxi do Gugu.
Táxi do Gugu,
claro. Assina o nosso programa para o nosso táxi, táxi do Gugu. Olha o que vai acontecer hoje no táxi do Gugu. É o táxi inédito, olha só. Eu chamo a atenção da criançada, garotada que tá assistindo o nosso programa. Não percam hoje o táxi
neto. Então, mas ó, só uma coisa, o Evandro mencionou desse caso em específico do blackface. Eu não acho, aí é uma opinião minha de novo, que ele tinha feito isso com desrespeito. Ele precisava se disfarçar. Existe uma diferença, gente, de pessoas que fazem isso como forma de desrespeito. E no caso, ele tava fazendo uma maquiagem para uma matéria. Porque imagina o seguinte, qual que era a alternativa dele a fazer essa pintura facial? Era botar uma pessoa negra para fazer.
É, lembrando que era o Gugu, né, cara? Já exato, era uma celebridade então, assim, nacional conhecida.
Não ia ser o táxi do Gugu se ele botasse um ator negro pra fazer. Como é que ele ia fazer o táxi do Gugu, só que é sem o Gugu? Ou então ia fazer o Sentindo na Pele, mas ia ser pior ainda. Porque imagina o seguinte, é um Sentindo na Pele, mas não sou eu quem vai fazer. Vai ser um ator contratado pra fazer. Você não tá sentindo na pele.
Não.
Então eu acho que tem proporções também. Eu acho que é muito também da questão de intenção nesse caso. Eu quero acreditar que nesse caso... A razão pela qual ele queria fazer, por exemplo, uma matéria como essa era muito maior do que qualquer forma de preconceito ou prejuízo por ter feito a pintura, sabe?
Mas, Bruno, e a entrevista lá com do PCC?
Aí é loucura mesmo.
Aí chegou no... Foi o que eu falei, eles estavam na disputa que era a época do... Meio que na época não vale tudo. Cada vez, entre aspas, encare como quiser, mas apelando mais e sexualizando tudo que podia mais um pouco... E aí os caras tá... Cara, imagina, sei lá, tinha o quê? 5 horas de duração, o Domingo Legal? Todo domingo?
Sim.
Imagina a produção dessa porra desse programa, tendo que inventar 5 horas de conteúdo ao vivo toda semana, mano. Chegou uma hora que os caras começaram a falar, foda-se, vamos aí, vamos fazer o que dá. E aí eu lembro até hoje, uma vez que eu vi uma entrevista do diretor, na época, aquele magrão lá, que foi diretor do programa durante muito tempo, ele falou que eles estavam, tipo, eles não sabiam o que fazer, e aí foi ideia dele, não foi do Gugu, essa parada do PCC aí... E era a época também da espetacularização da violência e tal. E aí eles, porra, vai dar audiência pra caralho se a gente entrevistar alguém do PCC. E aí meteram essa loucura aí, né? E era atores passando por pessoas do PCC.
Era muito... A TV era... tinha uma desgraça, né? Essa com certeza é uma dos capítulos ruins da história do Gugu, né?
Não, e é foda porque, cara, quem é da quebrada, quem mora em periferia e assiste aquilo ali, em 5 segundos você percebe que não é gente de bandido, nem do PCC, nem nada. Porque é tipo assim, eu falo, aí, Jundi, imita alguém, imita algum bandido aí. Aí ele vai fazer um, sei lá, um personagem do Tropa de Elite, tá ligado? Mega estereotipado e tal. E é isso que aqueles caras estavam fazendo, mano.
Tinha uns vacilos assim. Programa grande, né? Programa grande acontecer ao vivo, né? Acontecer
tanta coisa. E aí os caras, mano, era tanta calhanice que os caras entram e falam que eles que tinham sequestrado o Padre Marcelo, tá ligado?
Jesus.
Tipo, Entrou na loucura já e fazendo puta hype, mais loucuras em cima.
Eu tava vendo aqui que tinha um quadro chamado Teste do Batimento Cardíaco, que acontecia no Domingo Legal. Lembra que era a Nana Gouveia que entrava de lingerie e aí colocavam os sensores assim no peito dos... No peito, acho que na mão, nos dedos, né? No dedo dos participantes. Tem um que é do Luciano Huck e Nana Gouveia. Luciano Huck tá sentado lá. E aí ela ficava fazendo tipo um striptease e tudo mais, encostando no cara, pra ver até quando chegava o batimento cardíaco dele. Era isso, né? O programa do Gugu era exatamente isso. Porra,
nessa... Ainda nessa linha, lembra do Van Damme no Gugu? Que momento maravilhoso da TV brasileira.
Com a Gretchen.
Van Damme e Gretchen, exatamente, bro.
Caraca, o Gugu, ele é...
Mano, ali não tem tempo ruim.
Puta que pariu. O cara bota a Gretchen pra começar a dançar, aí chama o Van Damme pra dançar com ela. É, a Gretchen, né? Começou a dançar, né? A dança da Gretchen, né?
A Gretchen tava na dela, tava rendendo o bloco, não tá errado.
E aí, começar a dançar junto com ele, o Van Damme chegando perto, não sei o quê. Em um determinado momento, o Van Damme, Jean-Claude Van Damme, ator famosíssimo nos anos 80 e 90, ele começa a ficar com o membro ereto.
Mano, ao vivo, caralho.
E o Gugu tarde. Apontando...
É. Olha lá, olha lá! Isso que era mais. Olha!
Meu Deus!
Que é isso? Ele não gosta de mostrar o bumbum?
Ô, Gugu!
Então, mas você, Gugu. Você colocou.
Eu acho que ele ficou sem dinheiro, viu? É? Eu acho que agora ele ficou sem dinheiro.
Ah, ficou.
Ficou duro, ficou.
Bateu lá, viu?
Ficou não, duro.
Basta com o que é isso?
Caraca, mano, que vergonha. É uma vergonha. Eu tenho umas vergonhas quando eu vejo essas coisas. Eu fico com muita vergonha quando eu vejo assim.
Ai, a TV brasileira é um caso à parte.
Será que é mais engraçado? Tem muita gente que vê uma oportunidade passa. muitas vezes ela repassa. E o que, que a gente precisa fazer...
Olha essa referência, hein? Olha ela vindo. Olha quem tá chegando.
E o que, que a gente precisa fazer pra não perder essas oportunidades na vida, meus companheiros?
Fazendo o curso da Alura, rapaz! Momento Alura aqui mais uma vez.
Hoje é o dia, Jurandir. Estamos nas últimas 3 semanas falando pro ouvinte esperar. Porém, hoje é o dia que ele vai clicar lá porque temos a gloriosa Black Friday rolando.
Caraca, Black Friday na alura.com.br/promoção. /99 vidas, rapaz. Black Friday na Alura, aproveita, porque o desconto é meio surreal, o desconto.
Desconto Black Friday, aproveita que é só hoje, entra lá rápido, e é bem mais que os 10% que a gente fala aqui toda semana.
Exatamente. Olha só, tem mais de 955 cursos. Meu Deus do céu, é muito curso, mano. É muito curso.
Olha, logo, logo chegaremos nos milhares de cursos. Poderemos falar, olha, milhares de cursos. Porque é isso que acontece na Alura. Cada dia, eles acrescentam mais conteúdo para você. E lembrando que esse conteúdo está disponível com apenas uma assinatura. É uma assinatura que você faz, você tem acesso a todos esses cursos, inclusive os novos que chegam na plataforma. Então não é assim, ah, eu assinei quando tinha 955 cursos, não tenho mais. Vai sempre ter acesso aos cursos renovados enquanto a tua mensalidade estiver ativa, o seu curso estiver... Você vai ter acesso aos cursos enquanto a sua assinatura estiver ativa na Alura. Olha que beleza.
Exatamente. Acesse aí, tá? Vou repetir novamente aqui. alura.com.br/promoção/99 vidas. Descontaço de 20%. Essa é a chance. Essa é a chance de assinar com esse desconto. Depois não vem dizer, ai, eu queria, né, com descontão. Esse é o momento. Já começa a programar pro ano que vem, tá? É a mudança da sua vida. Pode partir a partir de agora.
Porra, principalmente porque 13º comeu aí, você recebeu um pouquinho a mais esse mês, provavelmente, e tal. Não vai pegar esse dinheiro e gastar com bobeira, gente. Reinveste no seu, na sua educação, exato, que é a melhor coisa.
Não existe melhor investimento do que investir em você mesmo. E pode ter certeza que você vai encontrar entre essas centenas de cursos da Alura algo que vai te ajudar a se tornar um profissional melhor e até um ser humano melhor.
Exatamente. Link na postagem. Uma das coisas que o programa do Gugu fazia muito era explorar a vida dos artistas. Como a maioria desses programas de auditório, né? Principalmente o Faustão e o Gugu, né? Que eram os dois maiores, assim. Toda vez que acontecia uma desgraça, meu irmão, o Gugu fazia, acho que uns 10 programas seguidos. 10 domingos seguidos. Sobre o Mamonas Assassinas.
Porra, Mamonas até hoje tem homenagem do Mamonas no Domingo Legal.
É inacreditável a quantidade de coisa que passava sobre Mamonas. Eu lembro que teve uma época do... Quando teve o um acidente lá do Herbert Viana. Ele passou... Aí a trajetória da banda... A trajetória do próprio Herbert. E aí fazia aí aquelas simulações. Tinha umas simulações, né? Parecido real e tudo. Quando acontecia alguma tragédia, tinha uma cobertura muito grande dentro do programa do Gugu. E era sempre com entrevistas, né? Com links ao vivo e coberturas em vários lugares e tudo mais. Então, o programa do Gugu, ele tinha realmente muitos quadros que eram bem populares e as pessoas meio que esperavam. Tipo, não tinha aquele A Princesa e o Plebeu que o Netinho apresentava, né? Ele chegava da limusine e tudo mais, dava um dia de princesa pra uma pessoa, né? Então, tinha esses quadros, né, que acontecia.
É, ele começou a falar com o povão, né, Júlio? Coisa que o Luciano Huck faz um pouco hoje em dia, que esses quadros dele também de reformar casa, reformar carro e tudo.
Só que ele fazia muito com o artista, né? Ele pegava artista e colocava em situações...
É, ele humanizava o artista, né?
Exato, exato. Que tinha aquela a prova do tato, que era uma caixa, aí você colocava a mão, e aí era um bicho dentro, assim, aí tinha que adivinhar qual era o bicho e tudo mais. Ele fazia muito essas coisas, e eram quadros que foram... que passaram para outros programas, o próprio da Eliana, né, do Celso Portioli e tudo mais. É, eles acabaram gerando muitas coisas. Mas o Gugu, ele acabou saindo do SBT, né? O que era uma coisa inimaginável, porque se esperava que o Gugu ficasse a vida inteira, inclusive substituísse o Silvio Santos, né? Quando o Silvio Santos parasse, né?
Até tem uma história curiosa, Júlio Zapadinho, que é justamente da primeira vez que a Globo tentou tirar o Gugu do SBT. E foi inclusive a razão pela qual o Faustão foi acabar na Globo.
Aí.
Teve um período em que a Globo foi e fez uma proposta pro Gugu. O Gugu chegou aí até a Globo E esse negócio só não aconteceu porque o Silvio Santos foi falar direto com o Roberto Marinho.
Pensa essa conversa, que loucura que deve ter sido.
Não, imagina, o Silvio Santos, inclusive o pessoal até brinca que foi o dia que o Silvio Santos foi até a Globo. E aí ele chegou e falou assim, eu quero conversar com o Roberto Marinho. Aí sentou com o Roberto Marinho na frente do Gugu e falou assim, você não vai levar o Gugu. Aí ele pegou e falou, papapá, falou pro Gugu, pega suas coisas e vamos embora, vamos voltar pro SBT. E aí o Gugu voltou.
Se tem alguém com cacife pra resolver qualquer coisa, é o Silvio Santos.
Pois é, aí o Gugu foi e voltou com ele. E aí a Globo, como ela queria o Gugu pra apresentar os programas dela, foi lá e convidou o Faustão, que na época acho que tava na Bandeirantes, tava na Band fazendo o programa lá, que é, o Gugu e o Faustão, inclusive, foram concorrentes. Antes dessa concorrência de domingo, eles tinham aqueles programas de sábado à noite. Então o Faustão acho que tinha aquele Perdidos na Noite. Exato. E tal. E aí a Globo falou assim, ah, então tá bom, não vai ter o Gugu, puxa o Faustão pra cá. E aí foi em função disso, de uma atitude do Silvio Santos em não deixar o Gugu ir pra Globo, que o Faustão acabou indo pra Globo e criou essa concorrência deles aí do domingo.
Porra, teve essa concorrência Gugu e Faustão, é um clássico, né? Teve até aquela propaganda da Nestlé que uniu os dois, né? E os dois ao vivo no mesmo isso horário entrando.
Pra demonstrar que ele tá ali, ó, que realmente Junta Brasil é pra valer, nós apresentamos o Augusto Liberato Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu!
Oi, Faustão! Grande Faustão! Fala aí, tudo bem?
Mais do que nunca, maravilhosamente bem. E nós estamos aqui para demonstrar que realmente só a Nestlé conseguiu juntar nós dois, não fosse por outro motivo. Ao contrário do que muita gente até gostaria, nós somos concorrentes, jamais fomos inimigos, muito pelo contrário. Por isso a gente está muito feliz, porque afinal de contas é uma oportunidade, não, Gugu, da gente demonstrar para todo o Brasil que só a união, a solidariedade é que pode levar esse país ao caminho que ele merece, é ou não?
Sem dúvida. Olha, Faustão, eu acho que o Brasil inteiro nunca imaginou, inclusive, um momento como esse. Eu, você, juntos e ao vivo, em pleno Domingão.
Isso mesmo, e agora a galera do Domingão, olha aí, entrando no Domingo Legal, a galera do Domingo Legal no Domingão, nesse momento, com a minha presença e a presença do Gugu, o Junta Brasil, que começou ontem, mais do que nunca, vai mostrar para você, que é o sorteio de uma casa por dia até o final do ano.
Caraca. Um programa do outro, né, cara?
Inacreditável.
Não, e eles anunciando, né, mano? Muito maneiro. Você vê o Gugu no SBT falando, daqui a pouco a gente vai estar ao vivo ali com o Fausto na Globo. O que tá acontecendo, gente?
Era surreal, né? Era outra época. Tiveram algumas acusações, né, com o programa do Gugu, porque como era um programa popular, ele explorava muito o sensacionalismo, né? Era bem sensacionalista com muitas coisas. Eu lembro que teve uma polêmica quando a Dercy Gonçalves morreu. Existia uma teoria de que ela foi enterrada em pé.
Meu Deus.
E aí, o Gugu abriu o túmulo da Dercy Gonçalves.
Por que não, né?
Pra ver se ela realmente tinha sido enterrada em pé.
Lembrando que era uma época pré-WhatsApp, né? Não dá nem pra saber onde inventaram essa notícia aí, que a mulher foi enterrada em pé, meu Deus. Cadê o Dercy?
Ele entrevistou muita gente, né? Ele não morava no Brasil, não morava nos Estados Unidos. Inclusive, ele morreu lá, né? Ele sofreu um acidente lá na casa dele, ele tava limpando o ar-condicionado no sótão, assim, lá em cima. E acabou pisando num lugar que tava meio...
forro de gesso.
Era um forro de gesso lá, né? E aí, quando ele pisou, ele acabou caindo de cabeça, assim, bateu na quina e teve um traumatismo craniano e tudo. Foi bem bizarro, né? Acabou morrendo logo, né, assim. Teve uma hemorragia, né, na cabeça.
É, uma entrevista lá que eu vi o médico falando que foi uma altura de 4 metros e bateu direto. Ele caiu e bateu. De 4 metros, bateu a cabeça no chão.
Não.
E aí deu essa hemorragia aí, foi rápido até.
Mas o Gugu, ele acabou saindo do SBT e indo para a Record, né? E aí na Record, ele era uma outra pegada também, né? Era um programa grande também, com os quadros do Gugu. O Domingo Legal permaneceu no SBT, porque a marca não era do Gugu, né? O Domingo Legal é do Silvio Santos, né, do SBT. E aí o Celso Portiolli assumiu o Domingo Legal, né? E tá até hoje, inclusive. E aí na Record foi criado o programa do Gugu, né? Teve uma duração de uns 4 anos, mais ou menos.
Já pra garantir a marca, ele que deve ter falado, tá ligado? Não, é. O nome desse aqui vai ser Programa do Gugu. Uma parada que eu mega estranhei quando ele saiu do SBT é que toda vez que tinha divulgação no SBT de qualquer coisa que passava perto do Domingo Legal, eles anunciavam na chamada, falando blá blá blá, não sei o quê, coladinho com o Gugu. E aí, depois que o Gugu saiu, eles começaram a falar, depois do Domingo Legal, ou antes do Domingo Legal, tá ligado?
Sim.
Tipo, não tinha mais esse trocadilhozinho do coladinho com o Gugu.
A expressão coladinho com o Gugu, ela pegou, né? Assim, ela era uma referência, né? E aí, assim, eu não sabia disso, porque eu parei de acompanhar os programas que o Gugu apresentava desde que ele saiu do SBT. Aliás, eu já não assisti há muito tempo. Mas em 2009, ele começou o programa do Gugu. Foi até 2013, durou 4 anos. E aí ele teve uma pausa de um ano, mais ou menos. Em 2015, ele estreou o programa chamado Só Gugu. Esse programa teve 2 anos. Acabou. Ele começou a apresentar aquele Power Cup Brasil. E apresentar aquele Canta Comigo, que era o programa que ele tava...
Era o atual, né?
Apresentando hoje em dia, né? Mas os programas dele acabaram, né? O programa do Gugu, o próprio Gugu mesmo na Record, não teve durabilidade, né?
Não, pior que esse Canta Comigo, inclusive, é um que ele não terminou de gravar, ele não gravou a final. Então, existe até uma certa curiosidade em como a Record vai endereçar isso, porque ele gravou, acho que até as semifinais desse programa, esse programa ainda está em progresso. Então existe uma certa curiosidade em quem vai assumir, se vai ser a Xuxa, de repente vai apresentar a final, de repente vai ser o Mion, como é que eles vão fazer, né? E é complicado isso.
Eu fico pensando aqui, a gente até comentou, né, em uma outra oportunidade, sobre o quanto a morte, ela tá banalizada, né? Porque muita gente ficou sabendo assim, ficou meio chocado, né, quando teve a notícia da morte do Gugu, que foi muito... inesperada, foi muito, né, do nada apareceu a notícia, mas meio que passou, né, que é meio bizarro, né, a morte ela virou uma notificação de celular, que você olha e, porra, que foda, não sei o quê, e do nada você segue a sua vida. Eu sei que todo mundo, né, tem seus afazeres e dá importância pra quem quiser aí, mas a morte ela tá muito banalizada, né, tirando as pessoas que eram bem, que eram muito relacionadas ao Gugu. Eu não percebi tanta comoção assim, não. Eu pensava que o Faustão, ele abriu o programa dele falando desse assunto. Começando falando sobre a morte.
Ele não falou no começo?
Não, ele começou falando sobre a vitória do Flamengo.
Aí.
Flamengo campeão, rapaz, olha aí! E aí lá na metade ele fez um discurso e tudo.
Isso eu vi, esse vídeo eu vi.
Não.
Bem foda, inclusive.
Ronifon, do nosso lado, pelo lado não só pela experiência, amizade que a gente tem, e principalmente pela história de vida... O mais triste de tudo isso é quando você lembra e você sabe que ele tem as gêmeas na faixa de 15 anos, o filho com 18. Qualquer idade, perda de pai e mãe é um terror, é uma tragédia que não tem como explicar. E principalmente confortar. No caso dele, pior ainda, né?
Na verdade, eu teria de fato um índice de suspeição porque ele era meu amigo pessoal. Sim. Eu fiz dezenas de depoimentos. E hoje, em reflexão e vindo ao teu programa, que você também é como meu irmão, meu querido e íntimo amigo, eu acho o seguinte. Você falou que ele foi um vencedor na vida. De fato foi.
A história dele
é linda. A história dele é linda. Ele teve tudo. Ele teve o sucesso, ele teve o trabalho, a generosidade que todo mundo fala aqui, que é como a sua, das pessoas mais dadivosas que eu conheci, assim como você, faz parte do seu time, viveu com glória. Morreu com glória. E da maneira que eu acho que todos nós gostaríamos de sair, sem dor. Eu acho que hoje, fundamentalmente, por ser domingo, que era um dia muito ligado ao seu, inclusive, eu acho que nós devíamos pensar nele com alegria. Era isso que ele gostaria de passar. Levou alegria para tantos lares, para todos nós brasileiros. Então, nós enlutados, hoje, deveríamos... virar esse disco e fazer com que nós nos sentíssemos, pelo menos tentássemos ser um pouco mais felizes.
Que a Rose, a viúva dele, que é uma pessoa preparada intelectualmente, tenha forças espirituais para cuidar dos filhos, porque ela vai ser pai e mãe e não vai ser fácil. E eu só posso lembrar aqui que durante muitos anos, desde mais de 30, 35 anos, eu fui ao programa dele, o Viva a Noite, ele foi ao Perdidos da Noite, e nós, embora não tivéssemos amizade, a gente sempre teve uma relação muito cordial, muito respeitosa, Lembro até uma vez que a gente se encontrou no aeroporto, acabou a gente indo jantar em Hong Kong há 35 anos. E ele era muito educado, muito generoso. Tudo isso que vocês falaram, eu concordo totalmente. Só é importante é que a família dele, que é uma família de origem portuguesa, mas muito forte, vai saber dar a Rose a estrutura que ela vai precisar para tocar a vida. Principalmente porque são duas gêmeas com 15 anos e um garoto com 18 anos. Agora, para eles mesmos, fica aqui, do público do Domingão, nós que durante alguns anos disputamos a audiência, ele até foi líder de audiência há alguns anos, nós nunca tivemos nenhum problema. Ao contrário, nós fomos adversários. Jamais, jamais fomos inimigos. Muito ao contrário. Por isso, está aqui, da galera do Domingão, a homenagem, como lembrou o Rony Fon, a Augusto Liberato, que foi uma das figuras mais importantes na história da televisão do Brasil.
Mas ele que ele fala, né, que não são inimigos, eles eram adversários de TV, eram profissionais e tudo. E é meio triste, né, cara? A gente tem que se acostumar que as pessoas que fizeram parte da nossa infância, elas vão começar a ir embora, né? A gente tem um programa aqui que é o 99 Vidas, que é meio que feito para um público mais adulto, mais velho, né? A gente tem que ter noção que a maioria desses grandes nomes que a gente gostava nos anos 80 e 90, eles já vão, né? Vão embora. Alguns deles já foram, né? Mas muitos deles vão muito em breve. E é um pouco difícil a gente lidar com a morte, que querendo ou não, é um capítulo que se fecha, né? É, você gostando ou não, você tendo problema ou não com o Gugu e tudo mais, não dá pra ignorar o grande capítulo que ele tem na TV brasileira, né?
É, fez parte da nossa história, como a gente falou no começo do programa. E aí, Júlio, eu acho que essa parte de, pô, a morte tá banalizada, tem muito a ver também com que a vida tá banalizada.
Sim.
De muita, da gente não, tipo, muita gente não, só tá vivendo, tá ligado? A gente já falou disso aqui no 99, de não ter propósito, sabe? Não entender, tipo, o que te faz bem? O que te motiva todo dia acordar cedo e tudo mais? E tem muita gente que associa, pô, eu tenho que trabalhar pra ganhar bem, aí eu vou começar a viver. E aí, tipo, às vezes não é isso, sabe? Você tá com um brother seu lá, jogando videogame em casa, não gastou um real, ou sei lá, pedir uma pizza que é barato, é muito mais interessante, um momento muito mais valoroso do que você ficar esperando o dia que você vai viajar pros Estados Unidos, tá ligado? E as paradas, quando acontece, rolou muito com quando teve o avião da Chapecoense também. Sim. A gente ficar meio baqueado e pensar, porra, a morte, né, cara? Tá, e tipo, que é o tipo de coisa que é triste, ninguém quer pensar na morte. Só que a única certeza é a morte. A única parada que é ser cravado e, mano, todo mundo vai morrer. E vai acontecer isso. A vida vai continuar. Um dia eu vou morrer, o Júlio vai morrer, o Bruno vai morrer. Só que a vida do resto da galera vai continuar.
Na verdade, eu gosto de dizer que a gente tem duas certezas, né? Que é uma que a gente vai morrer, a outra que a gente vai viver, né?
Que a gente tá vivendo, né? E às vezes é isso que eu falo. Às vezes você, cara, a pessoa tá aí, mas não tá vivendo, não tá aproveitando. A vida dela tá passando e ela não tá vivendo, sabe? Ela tá viva, mas não tá vivendo, vai. Vamos ficar com essa frase bonita. Sim. E aí, como a gente falou, o Gugu fez parte da nossa história, querendo ou não. E aí, quando acontece isso, parece que são pessoas que vão viver pra sempre. Tipo, porra, o Gugu sempre tá aí. Silvio Santos, mano. Silvio Santos é muito mais velho que o Gugu. E você consegue imaginar que o Silvio Santos vai morrer? Não, tá ligado? Ele sempre esteve aí. É meio que uma entidade, essa galera. O Pelé também, que já tá idoso pra caramba, sabe? A gente não consegue visualizar que essas entidades, essas grandes celebridades que fizeram parte da nossa história, vão morrer cedo ou tarde. E vão, tá ligado? E aí, quando acontece, é bom você lembrar que, cara, todo mundo, rico ou pobre, gordo ou magro, todo mundo vai pro mesmo lugar. É nessa hora que veste a sandalinha da humildade pra todos e a gente vê que a gente não é nada, mano. Ninguém, tá ligado? Você pode estar de boasta, acontecer uma merda e você bater as botas.
A gente é pó, né, mano? É nada, né? Impressionante como você, em casa, de bobeira, fazendo nada assim, eu vou limpar aqui o ar-condicionado, você leva uma queda e morre. Meu Deus do céu, mano. Como é frágil, né? Como a nossa vida é frágil.
E aí eu vi gente falando no Twitter, porra, mas também o cara, com o dinheiro que tinha, vai ele limpar o ar-condicionado, por que não pagou pra alguém? Tipo, mano, não é esse o ponto, tá ligado? Então só porque o cara tem dinheiro, ele não tem que fazer nada. Ele tem que pagar pra alguém, fazer tudo que, coisas mundanas do dia a dia, só porque ele tem dinheiro pra caralho, ele tem que ficar pagando pros outros fazer, tá ligado?
Triste, muito triste, muito triste. Muito triste, Gugu Liberato. Pereceu no dia 22 de novembro de 2019 e deixou uma grande história na TV. Não só isso, deixou uma esposa e três filhos, né?
Sim.
Muito, muito triste.
Inclusive, antes que o pessoal pergunte por que que eu não estou fazendo a minha infame imitação, é que eu realmente não acho que é o momento. Eu não me sentiria bem fazendo. Então, porque o pessoal eventualmente ia comentar por que eu não falei nenhuma vez.
Muito triste.
Inclusive, quando rolou, a gente postou lá no Twitter tal, o que a galera achava de fazer ou não o programa. Muita gente comentou, pô, eu tava ouvindo esses dias o programa que o Bruno imita o Gugu. Então, cara, a imitação que o Bruno fazia era uma homenagem, e esse programa também é uma homenagem, né? Pra esse grande comunicador que fez parte da nossa história.
É, a imitação volta depois em forma de homenagem, como sempre foi, né?
Exato, sim. Quando o tempo curar um pouquinho da dor, né? Então,
é isso. A vida segue seu rumo. Fechamos? Mais um 99 Vidas. Um pouquinho melancólico, um pouquinho triste, né? Porque é difícil fazer esses programas. Mas são personalidades que fazem parte da nossa história, da nossa vida e que a gente cresceu com esses nomes, né? Esses grandes nomes. Então, acontece, né? A vida prega algumas peças na gente e a gente não espera que aconteça determinadas coisas, mas faz parte, né? Fechando mais uma edição do 99 Vidas, você sabe que o 99 Vidas acontece todas as semanas, porque a gente tem colaborações de vocês através dos nossos crowdfunding lá no PicPay, no Padrim ou no Patreon. Muito obrigado a você que faz o 99 Vidas acontecer todas as semanas, todas as sextas. Chega um 99 Vidas novo pra você, falando de nostalgia, de videogames. A gente fica muito feliz que vocês estejam conosco, porque além de ajudar o 99 Vidas, você colabora com esse podcast, ajudando a gente a ter o nosso servidor em dia, nosso editor receber em dia, a gente conseguir entregar um programa regular para você. E a nossa troca é, além dos podcasts, né, todas as sextas-feiras, você que colabora com a partir de R$15, você recebe toda sexta-feira, junto com o podcast tradicional, uma edição bônus exclusiva, que tem 20, 30 minutinhos ali, inclusive dessa,
40,
dessa semana.
Dessa semana, 40, hein, Juras?
40 minutinhos falando sobre Black Mirror. Então a gente, né? A gente faz o nosso trabalho e esse é o nosso presente, é o nosso retorno para você. Se você quiser saber como colaborar, 99vidas.com.br/ajuda-nós, tem todas as formas de você colaborar. Mas se você utilizar o PicPay, que é a plataforma que a gente ama e utiliza no nosso cotidiano, você só tem a ganhar, né?
Você ganha dinheiro por gastar dinheiro, Juras. É o cashback. Olha isso.
Pagando o boleto, né?
Você paga um boletinho e ainda recebe uma porcentagem de volta. E pra quem não sabe o que é o cashback, é o seguinte, o PicPay oferece de tempos em tempos, a partir de transações que você executa usando o aplicativo, né, usando o PicPay, ele te oferece parte desse dinheiro com um benefício de volta. Ou seja, você está pagando uma conta, tudo, enquanto isso está ganhando dinheiro de volta para poder usufruir dentro do próprio PicPay. Olha que bacana. Então você está recebendo um incentivo monetário para gastar dinheiro dentro do aplicativo. Olha que bacana. Dentro da plataforma.
Cara, rolou comigo essa semana. Eu troquei de celular, né? Acho que a gente comentou isso na abertura, comentou em off, enfim. E aí eu botei meu celular antigo para vender na OLX, que só tem louco naquela porra, e no grupo do condomínio, famoso grupo do condomínio. Aí uma garota me adicionou no WhatsApp e falou assim, pô, você consegue passar na maquininha? Eu falei, não, né? Sou pessoa física, não tenho maquininha. Aí ela mandou, você tem PicPay? Aí eu, pô, é lógico que eu tenho PicPay. Porque ela queria pagar no cartão, e aí ela ia usar a transferência pelo PicPay pra debitar do cartão dela. Acabou não rolando, mas eu achei maneira a abordagem dela. Pô, já que você não tem, você quer vender alguma parada aí, quer dar a opção da pessoa pagar com cartão também? Bota lá que você aceita o PicPay que vai funcionar. Ela vai pagar com cartão pelo PicPay e você vai receber o dinheiro e transferir para sua conta.
Olha aí. 99vidas.com.br/ajuda-nós. Quando você tiver com o seu aplicativo lá do PicPay, só coloca lá 99vidas. Você vai achar o nosso perfil. E aí você vai fazer parte do nosso Telegram, você vai receber um podcast bônus. E vai ser sucesso demais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. Descanse em paz, Gugu.
Yesterday has been and gone. Eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros, né? De verdade. Foi muito legal matar saudades pela TV, né?